Caso Samarco, novo acordo não atrai municípios, focam em ação inglesa. A repactuação do processo de reparação dos danos causados no rompimento da barragem da mineradora Samarco ainda não seduziu boa parte dos municípios atingidos. Firmado no ano passado e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, o novo acordo foi negociado em busca de soluções para impasses que persistem após mais de 9 anos da tragédia. Entre diversas medidas, foi prevista a transferência de recursos para as prefeituras desses municípios. Mas havia uma condição: desistir da ação de reparação de danos que tramita na justiça inglesa. No entanto, até o momento, apenas 4 tiveram a desistência confirmada. Os outros 42 continuam buscando a reparação dos danos fora do Brasil. O acordo de repactuação deu às prefeituras 120 dias para decidir sobre a adesão do município. A contagem do prazo se inicia com a data da homologação pelo STF, que ocorreu em 6 de novembro de 2024. Portanto, a decisão pode ser tomada até o dia 6 de março. Diferentes municípios têm manifestado tendência de se manterem focados no processo que tramita nos tribunais ingleses. A Prefeitura de Ouro Preto, MG, está entre as que, até o momento, não aderiram à repactuação. Em nota, o município sustenta que o acordo não reconhece os prejuízos sofridos no território e, por isso, não promove a reparação necessária. O texto também registra que a administração municipal acompanha de perto os desdobramentos do processo na Inglaterra. A barragem que se rompeu no dia 5 de novembro de 2015 se localizava na zona rural do município de Mariana, MG, em um complexo minerário da Samarco, uma joint venture que tem como acionistas a anglo-australiana BHP Billiton e a brasileira Vale. Na ocasião, cerca de 39 milhões de metros cúbicos de rejeitos escoaram pela bacia do Rio Doce, até a Foz no Espírito Santo. 19 pessoas morreram, 2 distritos, Bento Rodrigues e Paracatu, foram completamente destruídos e houve impactos às populações de dezenas de municípios mineiros e capixabas. O julgamento na Inglaterra havia sido paralisado em 20 de dezembro para o recesso de fim de ano e foi retomado na última segunda-feira, 13. Nele, cerca de 620 mil atingidos, além de municípios, comunidades indígenas e quilombolas, empresas e instituições religiosas, processam a BHP Billiton, que tem sede em Londres. São listadas perdas de propriedades e de renda, aumento de despesas, impactos psicológicos, impactos decorrentes de deslocamento e falta de acesso à água e energia elétrica, entre outros prejuízos. A ação, que tramita desde 2018, entrou na etapa de julgamento do mérito em outubro do ano passado. Ao final das audiências, que deverão se estender até o mês de março, os juízes irão determinar se há ou não responsabilidade da mineradora. Em caso positivo, o tribunal passará a analisar os pedidos de indenização individual, o que poderá se arrastar até o fim de 2026. Há um acordo entre a BHP Billiton e a Vale para que, em caso de condenação, cada uma arque com 50% dos valores fixados. O escritório Pogost Godede, que representa os atingidos, pleiteia uma indenização a ser paga pelas mineradoras em torno de 260 bilhões de reais. Caso a sentença seja condenatória, os valores seriam pagos à vista. Já no acordo de repactuação, as mineradoras se comprometeram a destinar 100 bilhões de reais em dinheiro novo. Deste total, 6,1 bilhões de reais seriam direcionados a 49 municípios, em parcelas anuais que se estendem por 20 anos. São listados especificamente os valores para cada um deles. A forma como os recursos foram divididos foi definida com base em proposta formulada pelo Consórcio Público de Defesa e Revitalização do Rio Doce, Coridoce, composto exatamente por municípios atingidos na tragédia. Diferentes administrações, no entanto, consideram que o montante repartido é insuficiente. Essa é uma queixa do prefeito de Mariana, Juliano Duarte. O município faz jus à maior quantia, de 1,22 bilhão reais. Duarte, no entanto, já se manifestou em diferentes ocasiões que considera o valor baixo diante dos danos suportados. Ele critica também o longo parcelamento, fazendo com que os valores cheguem a conta-gotas. A Samarco informa em nota que 12 municípios já aderiram ao novo acordo e que, em dezembro, foram realizados repasses que somam R$ 26,8 milhões de reais. Os recursos recebidos devem ser destinados para iniciativas variadas envolvendo temas variados: fomento à agropecuária, melhoria de sistema viária, gestão de cultura e turismo, educação, saneamento e saúde. Há, no entanto, diferenças entre a lista dos municípios atingidos reconhecidos pelo acordo e a relação daqueles que estão incluídos no processo em inglês. Córrego Novo, MG, Sobralha, MG, Conceição da Barra, ES, e São Mateus, ES, são os quatro que já tiveram a desistência confirmada no tribunal estrangeiro. Além deles, a Samarco confirma houve a adesão à repactuação foi formalizada por Ponte Nova, MG, que também buscava reparação na Inglaterra. O escritório Pogost Godet reitera que, até o momento, só recebeu quatro pedidos de desistência. Procurada a Prefeitura de Ponte Nova, MG, não retornou ao contato para esclarecer se estava deixando o processo em inglês. Além dos cinco municípios, sete que já aderiram à repactuação, Iapu, MG, Santana do Paraíso, MG, Marliéria, MG, Anchieta, ES, Fundão, ES, Serra, ES, e Linhares, ES, não figuravam na ação que tramita na Inglaterra. A Samarco segue em diálogo com os demais municípios para viabilizar novos repasses e assegurar uma reparação definitiva dos danos provocados pelo rompimento, acrescenta a nota divulgada pela mineradora. Uma parte dos municípios pretende usar todo o prazo disponível para avaliar o cenário e tomar a decisão. De um lado, a expectativa de que a Samarco possa ser convencida a melhorar as condições previstas no acordo de repactuação, o que mudaria o cenário. De outro, também há conversas com o escritório Pogost Godet para uma melhor compreensão do prognóstico em torno do processo em inglês. O prefeito de Colatina, ES, Renzo Vasconcelos, é um dos que ainda avaliam as opções. Em resposta, a prefeitura informou que o prazo limite de 6 de março deve ser usado para tomar a decisão e que recebeu, nesta semana, representantes do escritório inglês e das empresas envolvidas no rompimento da barragem. No final do ano passado, quando o tribunal inglês iniciou seu recesso, os advogados das vítimas divulgaram um balanço positivo das últimas audiências. Eles consideraram que foram apresentadas evidências graves sobre falhas de governança e omissões de segurança relacionadas à barragem. Documentos e depoimentos de diversas testemunhas mostraram que a BHP já tinha ciência dos riscos de rompimento desde 2014, mas não implementou evacuações preventivas em Bento Rodrigues, mesmo sabendo que uma ruptura inundaria a área em menos de 10 minutos, registra a nota assinada pelo escritório. Procurada, a BHP Billiton reiterou em nota a posição que vem apresentando desde o início ao tribunal inglês. A ação é desnecessária, pois duplica e prejudica questões cobertas por processos judiciais perante as cortes brasileiras, pelos programas implementados pela Fundação Renova desde 2016 e pelo acordo recém-assinado no Brasil. Costurado após 3 anos de discussões, o acordo de repactuação buscou oferecer respostas aos impasses acumulados e aos milhares de processos judiciais questionando a atuação das mineradoras e da Fundação Renova. A entidade havia sido criada para administrar todas as medidas reparatórias, conforme fixou um termo de transação e ajustamento de conduta, TTAC, firmado em 2016 entre as mineradoras, o governo federal e os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo. No entanto, após mais de 9 anos, havia questionamentos envolvendo temas como indenizações individuais, reconstrução de comunidades destruídas, recuperação ambiental e outros itens. O novo acordo de repactuação extinguiu a Fundação Renova e estabeleceu novas medidas. Todos os signatários do TTAC e também as instituições de justiça que atuam tanto em âmbito federal como nos dois estados, Ministério Público e Defensoria Pública, participaram das tratativas. A mesa, no entanto, não contou com representantes dos municípios. Esse é um fator que já gerou diversas manifestações de insatisfação entre os prefeitos. Queixas similares têm os atingidos, que também não puderam indicar representantes para participar das discussões. Aqueles que aderiram à ação na Inglaterra estão igualmente entre duas opções: manter o pleito no tribunal estrangeiro ou aderir ao recém-criado Programa Indenizatório Definitivo, PID, que fixou a quantia de R$35 mil para a indenização por danos morais e materiais de cada atingido. No caso de pescadores e agricultores, o valor sobe para R$95 mil. A implementação do PID ainda não ocorreu. O prazo para Samarco colocá-lo em funcionamento é de 150 dias contados a partir da homologação do acordo. Assim, a plataforma do programa deve ser disponibilizada até abril. Uma vez isso ocorra, os atingidos terão 90 dias para aderir. Estará disponível para quem sofreu danos com o rompimento, mas ainda não recebeu indenização e atenda aos critérios de elegibilidade, informa a mineradora. Para o movimento dos atingidos por barragem, MAB, o PID está entre os pontos mais críticos da repactuação. Quando o acordo se tornou público, a entidade chegou a divulgar uma nota considerando que havia avanços como a extinção da Fundação Renova e a criação de fundos sob gestão do Estado, mas lamentou que os valores indenizatórios estavam aquém do necessário. Paralelamente às discussões sobre a reparação civil, a tramitação do processo criminal também deve ser retomada após o recesso da Justiça Federal no Brasil. Está pendente de apreciação o recurso do Ministério Público Federal, MPF, contra a decisão que absolveu todos os réus em novembro do ano passado. O processo criminal começou a tramitar em 2016 inicialmente com 22 réus. A Samarco, a Vale e a BHP Billiton também eram julgadas e poderiam ser penalizadas pelos crimes ambientais, assim como a VOGBR, auditoria que assinou o laudo de estabilidade da barragem que se rompeu. No entanto, ao longo do tempo, foram concedidos habeas corpus a alguns denunciados. Além disso, houve alguns crimes prescritos e, em 2019, uma decisão judicial beneficiou os réus ao determinar o trancamento da ação penal para a acusação de homicídio qualificado. Prevaleceu a tese de que os indícios incluídos na denúncia apontavam as mortes como consequências do crime de inundação. A decisão de novembro, proferida pela juíza Patrícia Alencar Teixeira de Carvalho, absolveu todos os 7 réus que ainda figuravam no processo por crimes ambientais, incluindo o ex-presidente da Samarco, Ricardo Vescovi. Eles não respondiam mais por homicídio, apenas por crimes ambientais. Também foram absolvidas as 3 mineradoras e a VOGBR. O recurso foi apresentado pelo MPF no mês passado, e contesta o principal argumento da sentença: as provas apresentadas não permitiriam a identificação das condutas específicas de cada acusado. O MPF defende que ficou comprovada a omissão de todos os réus, o que incrementou o risco da operação da barragem e culminou no seu rompimento, gerando danos ao meio ambiente e às populações. As falhas individuais nas competências de determinadas pessoas são responsáveis pelo resultado e suficientes à demonstração da causalidade pelo aumento do risco, sustentou.